Cultura News.
Aleluia. Quero cumprimentar a todos os irmãos que estão conectados conosco, espalhados por todo o mundo, pelo Brasil afora, nessa véspera de feriado aqui no Brasil. Amanhã é dia de... Dia de quê que é amanhã? Padroeira do Brasil. E também é dia dos professores, né? Não? Ah, é dia das crianças. Mas não tinha um dia que era dos professores? Dia 15. Mas é comemorado amanhã. Eu sabia que tinha alguma coisa, porque eu ganhei presente de dia dos professores. E porque eu sou professor, você sabe. Cada um ensina que Deus mandou. Aleluia. E hoje nós estamos no sétimo dia, aí no livro, se você quiser acompanhar, do nosso jejum. E veja o Senhor no caminho de Emaús. Antes de pregar, vou dizer para você uma coisa que eu esqueci de falar. Eu tinha pensado. Lá em Atos 19, conta a história de um dia que alguns judeus exorcistas, eles não eram crentes, resolveram expulsar demônio em nome de Jesus. E eles eram 7, filhos de um sumo sacerdote, quer dizer, os caras tinham pedigree, ou seja, eles eram da classe mais alta em Israel, eram 7 filhos de Seva, e eles resolveram expulsar um demônio. E o demônio falou o que para eles? Olha o verso 15. O que o demônio disse para eles? Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas e vós, quem sois? Nós precisamos de pelo menos ter a lógica dos demônios. Pelo menos. Eu conheço Jesus, sei quem é o pastor Aloísio. Mas e você, quem você é? Porque se você fizesse pelo menos como os demônios, você não seria enganado. Porque os demônios não aceitam ser enganados. Eles não saem porque qualquer um falou sai. Não sai. Qualquer um não sai. Primeiro ele quer saber quem é você. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje eu estou falando por parábolas. Mas tem irmão que é tão ingênuo que ele não consegue seguir nem a lógica maligna. Quer dizer, qualquer um que chega falando, ele sai. Não faça isso. Faça essa pergunta dos demônios para ele. Sei quem é Jesus, sei quem é o pastor Aloísio. Mas e você, quem é? Onde é que está o seu fruto? Qual que é a sua história com Deus? Só isso você tem que perguntar, mais nada. Porque se eles tivessem respondido bem, o demônio teria saído. Mas como eles não responderam nada, o que aconteceu com eles? Sabe o final da história? Apanhar até não ter mais jeito. A Bíblia fala que os demônios bateram até, não estou sugerindo nada para você, olha para cá, nada de violência, nós somos de outro reino, estou apenas dizendo que se deram mal. Por quê? Porque não eram conhecidos. Ninguém pode se dar bem com você se você não conhece. Não é qualquer um que pode chegar falando coisas para você. Estou te ensinando a agir com sabedoria. Se alguém chegar falando mal do seu pai, da sua mãe, pergunta para ele: quem é você? Amém. Meu pai e minha mãe eu conheço, mas quem é você? Amém? Amém. Aleluia. Eu estou animado. Aleluia. Mas, infelizmente, às vezes o ar está faltando, mas, lá em Lucas 24, a partir do verso 13, nós temos essa narrativa. Isso é Guaraná, viu? É Guaraná, não é outra coisa. Eu coloquei a lata aqui porque alguém me mandou uma mensagem perguntando se a gente fazia propaganda de refrigerante. Estou até aberto, se alguém tiver aí alguma conta, alguma coisa, estou aberto para isso, mas não fazemos. Ok? Olha para cá. Jesus, no dia que ele ressuscitou, no domingo, ele ressuscitou bem cedinho, né? Antes do sol nascer um pouquinho, provavelmente 5 horas da manhã. E a Bíblia fala que naquele dia, ali em torno do meio-dia, o Senhor foi se encontrar com dois discípulos. Dois discípulos. A Bíblia não menciona o nome dos dois, só de um deles. E o Senhor então vem e se coloca entre eles. E vai caminhando com eles. Eles estavam indo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, que fica de Jerusalém mais ou menos 12 quilômetros. Então, eles estavam indo a pé, conversando, e provavelmente devem ter gastado aí, se eles faziam uma caminhada tranquila, umas 2 horas. Pelo menos 2 horas de ministração. A Bíblia fala que enquanto eles caminhavam, os olhos deles foram abertos, eles viram Cristo. Estavam andando com Cristo, mas não eram capazes de vê-lo, porque os olhos estavam como que impedidos, tinha um véu tapando os olhos. Mas o Senhor veio e se colocou com eles naquela caminhada. De uma maneira alegórica, nós também estamos numa caminhada, e o Senhor vem e se coloca no nosso meio. E enquanto Ele caminha conosco, Ele vai nos dar a revelação dEle mesmo. Dele mesmo. Você sabe, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias de crise estão diante de nós. Os governos do mundo inteiro estão fazendo tudo o que podem para evitar que venham tempos difíceis. Mas preste atenção, tempos difíceis virão. Mas nós já estamos orando a respeito disso, para que possamos ser poupados no dia da tribulação. Agora, nós poderíamos estar aqui ensinando para você princípios de autoajuda, dizendo para você o que você tem que fazer, ou o que você pode fazer para se proteger. Não estou dizendo que essas coisas não têm a sua importância, devem ter, mas nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para apontar os seus olhos, para que você olhe para Cristo. Porque quando você olha para Cristo, e deixa de olhar para a tempestade, para o vento forte, deixa de observar que está andando sobre as águas, e ninguém pode passar por uma crise sem se afundar, mas quando você olha para Cristo, você se torna como Ele, e você se torna capaz de andar sobre as águas, e os ventos não têm poder sobre você, porque você está olhando para Ele. Quando você olha, você é transformado. Essa transformação não é apenas no aspecto moral do seu comportamento, isso também é muito importante, mas é uma outra transformação. Você se torna do tipo dele, do jeito dele, você tem a fé dele e manifesta também as obras que são apenas dele, mas que vão fluir agora através de você, na sua vida, na sua casa, lá no seu trabalho, se você é um funcionário, ou no seu negócio, se você é um empreendedor. Deus tem reservado bênçãos para você nesse dia. Mas a pergunta que sempre me fazem, e hoje eu quero enfatizá-la, é essa: pastor, eu acho muito bacana você dizer que temos que olhar para Cristo, mas eu queria algo mais prático. É isso que eles dizem. Eu quero algo mais prático. Como é que eu posso, de maneira prática, contemplar a Cristo? Então eu quero algo mais prático, dizem eles. Não tem nada mais prático do que isso na palavra de Deus. Você pode contemplar a Cristo. E nesse texto, o Senhor nos ensina como isso acontece. Quantos querem aprender nessa manhã? Vamos lá. Primeira coisa, vamos ler. Verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, eles estavam andando com o Senhor. Eles estavam andando com o Senhor, mas não conseguiam vê-lo. Não conseguiam enxergar o Senhor. Qual foi o motivo disso? A Bíblia fala, então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, Respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, o quê, meus irmãos? Filho de Deus? Salvador? O Cristo? O Messias? Qual que era o conceito que eles tinham do Senhor Jesus? Que ele era o quê? Profeta. Eu digo, pergunto para você, ser profeta é ruim? Ser profeta é negativo? Pergunto mais, é verdade que Jesus era profeta, sim ou não? Sim, mas você conhecer Jesus como profeta vai te salvar? Não. Ninguém é salvo porque diz que Jesus é profeta. Você só é salvo, você crê que ele é o Filho de Deus, o Messias, que desceu do céu e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Profetas não salvam, profetas mostram pecado, profetas anunciam juízo, mas profetas não salvam. Veja, por que que os olhos estavam impedidos de ver? Porque eles tinham conceitos equivocados. Você sabe, é muito ruim quando você olha para o Senhor, mas o seu conceito ainda é natural. Jesus é apenas um bom homem, um homem perfeito, como alguns lá fora gostam de falar, o arquiteto do universo. Né? Outros gostam de dizer que ele é o mestre dos mestres, o médico dos médicos. Nada disso salva. Nada disso tem poder na sua vida. Ainda que tudo isso seja verdade. De fato, ninguém ensinou como ele. João 7 diz, ninguém nunca falou como esse homem. De fato, ele foi o médico dos médicos, porque ele curou a todos que vieram a ele. Todos, todo enfermo foi curado. É verdade, ele era médico, é verdade, ele era mestre. É verdade que ele é o arquiteto do universo, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador, tudo foi criado por meio dele. Mas nada disso tem poder para te salvar. A única coisa que pode salvar você é você entender que ele é o Messias, o Filho de Deus, que desceu do céu sem pecado para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. A condenação que era minha, que era sua, veio sobre ele. Aqui é o começo de tudo. Está me ouvindo? Aqui é o começo de tudo. Qual que é o problema desses dois discípulos? Jesus era precioso para eles. Eles tinham amor pelo Senhor, mas ainda não tiveram a revelação de Pedro. Não entenderam que crie que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos aqui já entenderam isso em nome de Jesus? Porque enquanto você encara o Senhor apenas baseado em algo que ele pode fazer e não naquilo que ele de fato é, o poder ainda não alcançou a sua vida. Vamos continuar lendo. Então, era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos. Eles tinham uma esperança. Eles tinham uma expectativa a respeito desse varão profeta. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas que decepção, que desapontamento. Então, primeira coisa que você tem que entender, se você quer ter os seus olhos abertos, é que o Senhor Jesus tem que ser o centro. Não deixe que os seus olhos sejam distraídos por outra coisa. Pastor, o que você quer dizer com o seu centro? É mais ou menos como muitos de nós, que focamos na bênção. Ah, a gente esperava que Jesus fosse fazer o nosso filho passar no concurso para juiz. Ah, a gente esperava que Jesus fosse nos dar um filho, a gente não pode ter filho. Ah, a gente esperava que Jesus fosse fazer isso durante o jejum de 21 dias. Ah, a gente esperava que ele fosse realizar isso ou aquilo. Por quê? Porque os nossos olhos ainda estão em algo que ele pode fazer, mas os olhos ainda não estão nele. Pastor, tem algo errado isso? Nada. Ele é muito rico. Pode pedir o que você quiser. Ele vai dar para você. Mas em algum momento, você vai ter que tirar os olhos das mãos dele e colocar nos olhos dele. Em algum momento, o seu coração tem que ser atraído por ele e não pelo presente que ele quer dar para você. Enquanto nós somos crianças, presentes são importantes e Deus sabe disso. Então ele tem muito presente para dar para você, porque Deus ama cada vez que você vem a ele, está me ouvindo? Nunca se sinta condenado nem acusado por vir pedir algo para ele, por vir buscar algo dele. Ele, na verdade, diz: venha, venha mesmo, venha rápido, porque eu tenho para dar isso para você. Por quê? Porque no final ele está atrás é de você. As riquezas que ele tem não são nada, ele está atrás é de você. Os olhos de amor dele foram colocados em você. Pode ser que nesse jejum até agora você tenha focado a sua atenção na sua necessidade, quem sabe no seu problema. Nada de errado, pode orar, pode pedir, mas eu quero desafiar você hoje. Aqueles discípulos tinham seus olhos em Israel. O foco deles era Israel, não era o Senhor Jesus. Entendeu o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós queremos usar o Senhor para receber algo. É como se o Senhor fosse o caminho, o método para receber algo. Não, Ele é o fim, Ele é a pessoa, Ele é para quem você deve olhar. Entende o que eu estou dizendo? Essa semana eu sempre respondo perguntas, tem uma pergunta que frequentemente me fazem também, são irmãos dizendo: pastor, eu quero estar pronto quando Jesus voltar, me fala de maneira prática. Os irmãos adoram coisas práticas. O que, que eu tenho que fazer? E eu já respondi essa pergunta várias vezes, mas eu falei, eu vou meditar um pouco mais, talvez eu não estou falando com clareza. E por mais que eu meditava, não me vinha outra resposta. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, os irmãos querem saber. E o Senhor disse: não tem outra resposta. Em todos os lugares do Novo Testamento, onde se fala da promessa da volta do Senhor, a promessa é para aqueles que o esperam, que o aguardam. E o Senhor falou comigo: quando você tem alguém que você ama muito, que esteve fora e voltou, qual que é a sua postura? Seja bem-vindo de volta. Mais nada. Não, não pode ser assim. Quando você não está esperando alguém, você fala: oh, que bom vê-lo, seja bem-vindo de volta. Mas quando você está esperando alguém ansiosamente, as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Eu digo para você: você quer ser qualificado? Você quer sentir paz a respeito da volta? Não tem nada a ver com você e a sua justiça própria. Se você crê que é justo pela fé, quantos creem que são justos pela fé? O que se requer de você é que você esteja aguardando, esperando. Entendeu o que eu estou dizendo? Para você não é uma surpresa, você está aguardando, aguardando ansiosamente, Ele vai aparecer, entendeu? Ele está vindo, Ele está voltando. Isso não é conversa de alguém que quer impressionar com frases de efeito, não, é a verdade. Ele está às portas, eventos estão se sucedendo, irmãos, coisas que eu preguei para você no começo do ano já estão acontecendo. Está me ouvindo? Eu falei para você que eles vão acabar com o dinheiro. O Banco Central já vai dar o primeiro passo com o Pix. No mês que vem vai entrar. O alvo é que daqui a 4 anos não tenha mais dinheiro na sua mão. Isso já começou a acontecer. Entendeu o que eu estou dizendo? São fatos. Começou, Israel fez um acordo de paz com os Emirados Árabes. Agora vai ter voo de Dubai para Tel Aviv, que era uma coisa impensável. Impensável. E ontem alguém me mandou uma mensagem, eu confesso que eu nem li ainda essa notícia, mas disse que até o próprio Líbano quer começar negociações também com Israel de paz. É uma coisa impensável, o Líbano é impensável. Olha para cá, as coisas estão acelerando. Quando estiverem dizendo paz, paz, eis que virá repentina destruição. Olha para cá, será o dia da ira, o dia do juízo, mas nesse dia você não estará aqui mais, porque Ele está vindo, está às portas. O que, que se espera de uma noiva apaixonada? É que fique ansiosa pela volta. Ansiosa pela volta. Que o Senhor nos ajude, aleluia. Você sabe? Quando o seu coração é colocado na posição certa, você vai ter os seus olhos abertos, que é a questão de focar o coração. Eu coloquei no seu livro o exemplo de Davi. Davi sempre na Bíblia, aliás, Paulo é quem diz isso lá em Atos 13, que que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. É o título mais extraordinário, homem segundo o coração de Deus. Como alguém pode ser segundo o coração de Deus quando ele adulterou com a mulher e matou o marido dela? Porque você não é segundo o coração de Deus por causa do seu merecimento, não é o seu comportamento a priori. Mas alguém diz, não, ele é homem segundo o coração de Deus, porque apesar de ter pecado, ele foi rápido em se arrepender. Também não é verdade. Estudiosos dizem que entre o pecado dele e o arrependimento que veio, quando Natan vem confrontá-lo, se passaram pelo menos 6 meses. 6 meses. A barriga estava grande da mulher. Logo em seguida ela deu à luz. Então ele não foi tão rápido assim. Alguém vai dizer, ah, mas é por causa da adoração, ele escreveu a maior parte dos salmos, ele era um adorador. Na Bíblia tem outros adoradores, até outros salmistas, nenhum deles é chamado de homem segundo o coração de Deus. Por que que Davi é chamado? Eu vou te dizer por que que Davi é chamado, porque ele tinha um coração para a presença de Deus. Ele tinha um coração para a arca de Deus. Ele tinha um coração para a casa de Deus. Lá no Salmo 132, se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 132, esse Salmo foi escrito quando Davi fugia de Saul. E Davi ficou fugindo de Saul pelo menos 13 anos, está me ouvindo? Pelo menos, segundo os mestres, Davi fugiu de Saul. E esse Salmo, o contexto histórico dele é justamente esse. Um tempo em que Davi fugia de Saul. Agora, olha o que o Salmo diz. Como é que você faria um Salmo quando você é perseguido? Você mora em cavernas. Você vive com homens que são amargurados, endividados, gente esquecida. Você não tem destino. Você não tem casa. Você não tem nada. Você, suas esposas, no caso de Davi tinha mais de uma, seus filhos vivem sem pouso certo. O que você estaria procurando nessa hora? Que você sabe que Deus te escolheu. O que estaria no seu coração? Olha o que Davi diz. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Tem misericórdia. Mas de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Deus não tinha o templo não existia, Deus também morava numa arca, ou perdão, num tabernáculo, que era uma tenda. E Davi, então um dia fala, como é que eu posso viver numa casa se Deus mora numa tenda? Mas muito antes disso, Davi falou, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou achar um lugar para Deus. Meu foco prioritário é a casa de Deus. Meu foco prioritário é a arca da aliança. Naquela época, a presença de Deus estava no tabernáculo. E dentro do tabernáculo, a presença estava sobre a arca da aliança, no santo dos santos. Davi tinha encargo é pela arca. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 5, a Bíblia fala que Davi reúne todo Israel e diz para eles, vamos trazer a arca de Deus. Vamos ler o verso anterior. Verso anterior ainda. Olha o que a Bíblia diz. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Por quê? Nos dias de Saul, não nos valemos dela. Saul procurava o seu interesse. Saul procurava edificar algo para si. Mas Davi não. Davi estava preocupado com a casa do Senhor, com a presença do Senhor, com a arca do Senhor. Ele resolve trazer a arca, você conhece a história, ele põe a arca num carro de boi, a coisa não dá certo, Uzá encosta a mão na arca, porque os bois tropeçam, morre, Davi fica desolado, ele não sabe como agir, mas ele quer a arca. A arca é o mais importante, a presença é o mais importante. Olha para cá, na nossa vida, o Senhor Jesus também tem que ser o centro. Por que que nós estamos fazendo um jejum olhando para Cristo? Porque o centro não é o seu emprego, o centro não é a sua empresa, o centro não é a sua prosperidade, o centro não é a sua bênção, o centro é Ele. Quando nós olhamos para Ele, coisas acontecem, glória é liberada do céu, transformação vem na sua vida, na sua casa, no seu negócio, no seu emprego, nas suas finanças, na sua saúde, todo o seu ser é afetado quando do céu se abrem e os seus olhos são abertos e você pode ver algo do Senhor. Não há nada que se compara a isso. Davi sabia. Davi era amado do Senhor. Todos nós somos amados do Senhor. Todo filho é amado do Senhor. Não tem nenhum que não seja amado, mas alguns filhos agradam mais. Quem agrada mais? Você vai dizer logo de clara, de cara, não, os que agradam mais são os mais bonzinhos. Os que agradam mais são os mais bem comportados. Olha, há recompensa para o filho obediente. Mas o filho que agrada mais é aquele que tem um coração para o seu pai. O filho que agrada mais é aquele que, independente de qualquer coisa, ele quer estar com o Senhor. Está me ouvindo? Estar com o Senhor. E que, independente da circunstância, ele pode dizer, como no Salmo 34... Bendirei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente nos meus lábios. No dia mau, o seu louvor estará nos meus lábios. No dia difícil, tem o dia de gemer. Alguns irmãos chegaram em mim e disseram, pastor, sinto muito pela luta de você perder a sua mãe. Olha para cá, isso não é luta. Isso é a parte que cabe a cada um de nós. Isso é o sinal do homem e a mulher abençoado. Homem abençoado enterra pai e mãe. Maldição é mãe enterrar filho. É pai enterrar filho. Isso não é de Deus. Não é a vontade de Deus que os pais velem os filhos. Mas você é filho, saiba disso. Um dia você vai velar sua mãe, vai velar o seu pai. Quando acontecer isso, erga a mão para o céu e agradeça. Porque a bênção de Deus alcançou você. Ainda mais quando a sua mãe já é idosa. Ela cumpriu o tempo. Simplesmente chore, chore de saudade. Mas em todo o tempo o louvor vai estar nos seus lábios. Por quê? Porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Então, se Ele faz do jeito que eu quero, Ele é o meu Deus. Se Ele não faz do jeito que eu quero, Ele continua sendo o meu Deus. Tem dia que é muito gostoso e eu louvo de maneira tão agradável. Ele é o meu Deus. Tem dia que o louvor é gemido e sai com tanta dificuldade, mas ainda assim nesse dia, Ele é o meu Deus. Não importa o dia, deixa o louvor sair dos seus lábios. E olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Quando dizem amém. Não permita que saia a reclamação. Deixa o louvor sair. Essa semana, lá onde eu moro, acabou a energia, um dos dias mais quentes do ano. Foi duro. Não foi fácil dormir à noite. Falei para minha esposa, não reclame. Que eu também não vou reclamar. Vamos fazer esse dia ser especial. Vamos contar histórias a respeito dele. De como o povo dormiu no jardim. De como o povo ficou se abanando a noite inteira e acordou com o braço duro de tanta banana. Vamos contar histórias, porque o Senhor é Deus quando tem ar-condicionado e o Senhor é Deus quando não tem também. E às vezes é justamente para isso que Deus permite que a energia falte, para saber o que está dentro de nós. Eu quero que dentro de mim estejam os altos louvores de Deus. Porque estava em Davi. Quantos dizem amém nessa manhã? Estava em Davi. Vai estar com nós também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que nós vemos, Lucas, a palavra do Senhor diz, verso 27, que o Senhor então, começando, Lucas 24, 27, aleluia, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Olha para cá. O Senhor Jesus poderia ter chegado para aqueles dois discípulos, a Bíblia chama eles de discípulos. Então, eles andavam com Jesus. Eles estavam habituados a ver Jesus pregando. Eles sabiam quem era Jesus. No entanto, agora eles não eram capazes de reconhecê-lo. Por quê? Porque Cristo tinha morrido e ressuscitado. Ele não era mais apenas um corpo como o que nós temos. Ele tem um corpo semelhante, mas não é igual ao seu. Porque o seu corpo ainda está sujeito à morte, o dele não. O seu corpo ainda é carne e sangue, o dele não. O corpo dele é glorificado. No entanto, aí mesmo assim, é um corpo. É um corpo que tem as chagas guardadas por causa de nós, ok? É um corpo que é capaz de tomar café da manhã com os discípulos, com peixe, com pão. É corpo, mas é glorificado. E esse que é glorificado não pode mais ser conhecido na carne. Está me ouvindo? Só pode ser conhecido no Espírito. Por isso que o Senhor Jesus não evoca a carne deles, o natural. Porque o Senhor poderia ter dito para eles: ô Cleopas, você não está me conhecendo não, rapaz? Sou eu, Jesus. Ele poderia fazer isso. Olha para mim, olha para cá, você não está me vendo? Mas o Senhor falou comigo algo há um tempo atrás sobre isso. Se Jesus tivesse feito isso, ele ia tirar a sua fé. Porque hoje, quando você lesse o Novo Testamento, e você lesse lá que Jesus mandou olhar para ele depois de glorificado, você ia pensar: ah, então eu vou ter que orar para ele aparecer para mim. Eu nunca vi. Então eu estou perdido. Não é? Não. O Senhor não poderia permitir isso. Por quê? Porque o Senhor é justo. Do mesmo jeito que Cleopas o conheceu naquele dia, você pode conhecê-lo também. Aí o Senhor faz o quê? O Senhor, começando por Moisés. Quando a Bíblia fala de Moisés, está falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, primeiros cinco livros da Bíblia. Começando por Gênesis, ele foi discorrendo. Como é que será que ele foi discorrendo? Eu imagino que ele começou dizendo: você lembra quando Deus disse, haja, era eu. Eu sou o verbo que se fez gente. Ah, você lembra quando o homem caiu e viu que estava nu? E Deus teve que matar um animal? Aquele animal era Cristo, falando dele, né? Era Cristo, está me ouvindo? Então o Senhor foi discorrendo. Você lembra do dilúvio que Noé fez a arca? Aquela arca era Cristo. Você lembra de Abraão e o seu filho que Deus mandou sacrificar? O filho é Cristo. E Abraão viu isso lá em cima do Monte Moriá. E ele foi seguindo, foi mostrando tudo que está escrito a respeito dele. Muitos irmãos me criticam, teve alguns até que saíram da videira, porque dizem que eu prego muita alegoria, pastor Naum, que eu falo muita alegoria. Mas como é que você acha que Jesus falou para eles aqui, começando de Gênesis, foi até Malaquias? Um dia eu ainda quero fazer um culto desse, começando de Gênesis, indo até Malaquias, quero mostrar Jesus para você em tudo quanto é lugar, saturar você da presença, da revelação de Cristo. E a Bíblia fala então que eles foram vendo. É essa a resposta para a pergunta que me fazem. A maneira prática de você ver Cristo é começando em Gênesis e indo até Apocalipse agora. Para aqueles dois, parou em Malaquias. Mas para nós, graças a Deus, tem mais quatro evangelhos. Está me ouvindo? Tem mais 14 epístolas paulinas. Tem mais o livro de... tem muito mais coisas que nem precisa alegorizar. Já está escrito. Quando você lê o evangelho, você vê Cristo. Quando você ouve uma pregação do Evangelho, você vê algo de Cristo. Às vezes não é uma coisa grandiosa, às vezes é só um ponto, às vezes é só um ponto, às vezes é só uma frase, só uma afirmação, algo que dentro de você, você fala: uau, nunca tinha ouvido isso, oh, que bom ouvir isso, uau, meu coração foi... isso é Cristo movendo em você, é glória sendo acrescentada na sua vida. Por isso, nesse feriado, em vez de você ficar o dia inteiro na televisão, não precisa largar tudo, veja um período lá na televisão, mas separa um período para você ouvir alguma pregação de alguém que ensina o Evangelho. Ouça essa pregação, deixe o seu coração ser aquecido, entende? Deixe os seus olhos serem abertos, porque essa é a maneira de Deus Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, verso 16, se não me engano, 2 Coríntios 5, 16 diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Carne aqui, é, nesse contexto, é o seu corpo físico, ok? A ninguém conhecemos porque vimos com os olhos, a ninguém conhecemos porque tocamos com as mãos, ainda que, isso é importante para aqueles que dão o testemunho de Cristo, como João. João diz, esse é o meu testemunho é verdadeiro, é de alguém que viu, alguém que tocou, que contemplou o Cristo de Deus. E eu estou te contando que ele veio mesmo em carne. Esse é o testemunho de João, porque João é um dos 12. Tem um lugar especial na glória para eles. São 12 tronos especiais para eles. Mas nós não conhecemos a Cristo dessa maneira. Paulo está dizendo, nós conhecemos a Cristo agora no Espírito, o Espírito da Palavra, amém? Domingo que vem eu quero falar sobre isso, domingo que vem eu vou sair um pouquinho do livro, não tem problema, nós somos livres, amém? Mas eu quero dar continuidade um pouco sobre isso, a importância de você ver Cristo na Escritura, na Palavra de Deus. Por que que eu valorizo tanto a Palavra com você? Eu não venho aqui ensinar minha opinião. Eu não venho aqui dizer para você o que eu acho. Eu venho mostrar na Bíblia. Quando eu digo para você a minha convicção, eu mostro o texto bíblico. Jamais falo para você algo que não esteja embasado. Por quê? Porque eu quero que a sua fé esteja embasada na Escritura. Que os seus olhos vejam algo de Cristo. Quando dizem amém. E a terceira coisa, já estamos encerrando. Verso 30. E aconteceu... Bom, vamos ler na sequência, verso 28. Olha o que diz. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Se você é antigo, você deve lembrar de um hino baseado nessa frase, né? Fica, Senhor... Já se faz tarde. Quantos se lembram disso? Cantei muito esse hino. Está baseado aqui. Senhor, fica. Já está tarde. O sol está declinando. E ele entrou. Porque o Senhor é bom. Quando você pede para ele entrar, ele vai cear com você e você com ele. Porque ele diz, eu estou na porta batendo. Se você abrir, eu vou entrar. Esses dois aqui abriram e disseram, fica, Senhor, entra. Entra, Senhor, ceia conosco, ceia conosco. Aleluia. E aconteceu que o Senhor vai cear com eles, porque é isso que o Senhor prometeu. Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Isso aqui é uma referência a quê, meus irmãos? A ceia. No Novo Testamento, a expressão partir o pão é a ceia. A igreja se reunia para partir o pão. E então, na hora que eles partiram o pão, esse pão aqui é fake ou é de verdade? É fake. Mas me dá assim mesmo, não tem jeito de partir, né? Eu conheço o pão da padaria e conheço o pão do céu. Mas e você? Quem é você? Quem és tu? Bem feito. Mas não alimenta ninguém. Olha para cá. Senhor, então, pega o pão e parte. Veja, eles estão ouvindo o Senhor, na minha opinião, por 2 horas pelo menos, porque são 12 quilômetros, ok? Pelo menos 2 horas estão ouvindo o Senhor, e daqui a pouco eu falo o que aconteceu enquanto eles ouviam, mas na hora que o Senhor parte o pão, o que acontece com eles? Verso 31, então se lhes abriram os olhos. Essa expressão está lá em Gênesis, capítulo 3, qual que é o versículo? É o 6, 7? Olha o que diz, Verso 7. Então abriram-se os olhos de ambos. A expressão é a mesma. Por que que o Espírito Santo escolheu a mesma expressão lá de Gênesis? Porque em Gênesis, os olhos deles se abriram para o pecado. Mas agora o Cristo ressurreto, que é o pão que desceu do céu, quando é partido diante deles, os olhos também se abrem. Para quê? Para a vida. Olha para cá. Os olhos têm que abrir de qualquer jeito. Se Adão tivesse comido a árvore da vida, os olhos também teriam aberto. Mas para Cristo. Ele comeu errado, a morte entrou. Agora nós comemos certo. A vida entra dentro de nós. Essa é a mensagem da nova aliança, amigo. Está me ouvindo? Quando o pão é partido, os olhos se abrem. Nós estamos participando da ceia todos os dias, esses 21 dias, porque eu creio que em algum momento, em algum desses dias, quando o pão for partido, algo vai aparecer diante dos seus olhos, um véu será removido diante de você, você vai ver o que não podia ver antes. É a promessa, quantos creem nessa promessa? Eu creio. A mesa do Senhor não é meramente um símbolo. Pega o pão, por gentileza. A mesa do Senhor não é meramente um símbolo, é uma realidade. Há poder de Deus envolvido, aleluia. A glória de Deus envolvido, bendito é o nome do Senhor. E para encerrar, o verso seguinte diz o quê? Volta lá, Lucas 24, 32. No verso 31 diz que os olhos se abriram, mas o verso 32 diz, e então disseram um para o outro, fulano, ô Cleopas, é Cristo, Cristo estava conosco o tempo inteiro. Aí que o Cleopas diz? Rapaz, é por isso que quando ele falava, o meu coração estava pegando fogo. Ele já tinha ouvido Jesus antes, olha para cá. Quando eles ouviam Jesus antes, o coração deles aquecia. Eles esperavam fundo dizendo, isso é de Deus, essa palavra é sim de Deus. Eles queriam ouvir mais. O Senhor Jesus falou mais de 2 horas com eles e o coração foi aquecido até lá. Isso é ver Cristo. Se hoje aqui, em algum momento, por algum instante, o seu coração foi aquecido, o seu espírito viu algo do céu. Algo do céu foi acrescentado a você, amigo. Isso, homem nenhum tem poder de aquecer seu coração. Por mais tocante que seja a sua história, por mais, extraordinário que seja o seu milagre, homem nenhum tem esse poder, mas preste atenção, quando o pão é partido, quando a palavra é liberada genuinamente para apontar a Cristo, a grande prova é que o seu coração é aquecido, seu coração tem sido aquecido, não falo de hoje, fala da sua história. Você tem histórias para contar de corações aquecidos? Gente de coração aquecido faz o que outros não fazem, vê o que outros não veem, tem fé para continuar quando outros estão se prostrando no caminho, podem se alegrar no meio da perseguição, porque eles veem algo, o coração deles está vendo algo, e por isso o fogo do Espírito está movendo ali. Quanto mais você vê Cristo, mais seu coração é aquecido. Mais o fogo de Deus vem sobre você. Quantos querem partir o pão hoje? Seus olhos serão abertos em nome de Jesus. Fique em pé onde você está. Mantenha esse espírito durante o jejum. Vamos participar da mesa do Senhor agora. Vamos cantar um cântico ao Senhor. Os servos podem distribuir o pão e o cálice. Enquanto nós cantamos, segure com você o pão e o cálice. Vamos participar juntos da mesa do Senhor.